Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Do meio da BGS é o Victor. Eu vou lançar esse episódio como um episódio extra, pensando principalmente em alguns conteúdos que a gente não conseguiu cobrir naquele cast que a gente fez. Nós gravamos o episódio em live ontem no dia de imprensa, um dia que tava um pouco mais vazio. Deu pra explorar bastante os stands maiores, mas hoje é um dia um pouco mais cheio. Como eu sou o capitão indie do site, eu resolvi passar aqui e ver as principais atrações da área indie da BGS, que sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma coisa interessante pra verificar, pra descobrir alguns jogos muito, muito bons. Então eu vou procurar por vários deles aqui, vou selecionar os melhores e vou tentar conversar um pouquinho com os desenvolvedores. Eclipse é um jogo que impressiona pela mecânica de combate, o hack and slash dinâmico e bem fluido, e também pelos gráficos. Ele tem uma identidade visual leve e que faz você se interessar, não só pelo personagem, não só pela mecânica, mas pelo mundo em volta. Sobre o jogo
Eclipse Shine of Dawn.
Ok, e eu tô falando com
o Victor VK.
Ah, você é Victor também?
Me chamo Victor VK. O VK é apelido, mas enfim, Victor VK da Yamando Studios.
Ok, e você faz o que aqui no jogo e no estúdio como um todo?
Eu sou game designer, eu sou um dos game designers, no caso, responsável pelo progresso do jogo e como a história tá sendo desenvolvida, dentre outras coisas, como o jogo está sendo desenvolvido em um todo.
Beleza, eu joguei agora há pouco, eu fui passando aqui pela era, a gente foi escolhendo os melhores jogos e eu, nossa, isso aqui eu joguei bastante, me encantou bastante a movimentação, o combate dele é bem legal, é bem divertido, é muito fluido. É difícil de ver um jogo ainda em um estágio curto de desenvolvimento bem... Eu acho que não foi você, mas um dos seus colegas comentou comigo que tá desenvolvimento há 2 meses.
Foram 2 meses o desenvolvimento pra gente trazer isso daqui pra apresentar na BGS, com uma proposta mais artística e mecânica pra apresentar como é o nosso jogo, qual é uma prévia da nossa proposta final.
Entendi. E você poderia explicar, assim, um resumo, uma descrição do que é o jogo e de qual a proposta de vocês? O que vocês almejam atingir no lançamento dele?
Ele é um hack and slash RPG, com puzzles e essa estética de fantasia. Mas um principal diferencial dele é que ele não é um hack and slash qualquer, ele é um hack and slash com modo história. É uma coisa que a gente até pegou inspirações pessoais de God of War 2 e 3, no sentido de hack and slash com uma história que progride ao decorrer do tempo. O jogo, ele... tem esse sistema de mecânicas de troca de armas, pra quem gosta, puzzles tanto obrigatórios quanto opcionais. Então, pra quem gosta realmente de puzzle e quiser se aprofundar, vão ter momentos em que os puzzles vão ser opcionais, mas muito divertidos, muito bem trabalhados, que a gente tá trabalhando em cima. É pra ser algo bem fluido, divertido e bem mecânico, assim, pra pessoa se divertir, ela sentir que o jogo tá fluindo realmente. E ao mesmo tempo que ela aprende sobre o universo, é um universo totalmente original, a gente criou do zero, mitologias criadas do zero, os cenários, tudo que existe nesse universo foi criado totalmente do zero. Então o player, ele vai descobrindo mais sobre, ele vai adquirindo as armas pra poder progredir também, lutando na história, e acumulando o poder da espada Sunkatcher pra enfrentar um mal no final, que é o principal antagonista, e pra isso vocês vão ter que jogar o jogo pra saber realmente do que se trata.
Entendi, então já tem uma lore aí em volta da espada, já me deixou...
Uma lore completa, já tem tudo por trás, já sabemos por onde vai seguir o jogo, e já pretendemos também lançar para PCs e consoles daqui a cerca de um ano e meio de desenvolvimento, para poder já jogarem em suas casas, verem como é que tá o progresso do jogo. Embora vocês já vão poder ver o progresso do jogo com demos que a gente vai lançar ao decorrer desse tempo.
Legal, cara. Obrigado. É um jogão, eu recomendo para todo mundo que tá ouvindo descobrir. Onde a gente pode... A demo vai estar disponível na internet?
Pelo nosso Instagram, você consegue acessar yamandu_studios. Na nossa bio, você vai ver nossa Linktree. Lá tem a página da Steam para vocês adicionarem na wishlist, para assim que a gente lançar por lá todas as atualizações, vocês ficarem a par dos resultados. Tem também o link do nosso itch.io, para quem quiser baixar e testar o que a gente tem, a build que a gente tem em casa, mas quem não quiser esperar pela Steam e baixar por lá.
Não, bacana. Também, então, o arroba é?
É arroba yamandu_studios. Do jeito que se fala mesmo, sem muito enfeite.
Beleza. Victor, obrigado. Carão, jogão.
Obrigado,
muito obrigado,
prazer,
viu?
Foi um prazer.
Ah, eu que agradeço. Dracanthus provavelmente tem uma das pixel arts mais bonitas da área indie da BGS. Ele é um jogo que lembra muito Children of Morta, e de cara, o combate, para quem olha, lembra um pouco as viúvas de Ragnarok. Além disso, o fato de você ver três jogadores jogando simultaneamente um jogo lindíssimo e com mecânicas de dungeon, de hack and slash no meio da BGS, no meio da área indie, chama muita atenção.
Eu sou o Caio, eu trabalho no Dracanthus. Dracanthus, ele é um RPG online, assim, cooperativo. Na cidade, ele é como um MMO, onde reúne todos os players, você marca com seus amigos, junta grupo e tal. Aí vocês vão em missões, onde tem um mapa que gera missões aleatórias, assim, desde goblins, elfos, trolls, até dragões, dependendo do nível, né? Ele pega o adversário que seja apropriado pra você. Aí, quando você vai para as missões com os seus grupos, ele é personalizado para você, para o seu nível, e instanciado só para vocês fazerem aquela missão. E ele tem bastante eventos personalizados, como emboscadas e tal, então tipo, ele é bem focado nisso.
Ele é um jogo que, para quem está passando aqui na área indie, chama muita atenção. A pixel art dele é muito bonita. E o fato da gente ver aqui, por exemplo, acho que são três jogadores simultâneos, né? Ou não, são os dois ali simultâneos, mas eles estão numa espécie de masmorra, de dungeon, né?
Tem três mesmo.
Ah, são três. Ele chama muita atenção por isso. Pra quem ama MMO, pra quem acha que jogou Ragnarok, ele vai trazer toda essa nostalgia, mas ele parece ser muito... Ele tem um estilo original, dá pra ver, dá pra sentir Ele é um RPG, aquele estilo de RPG que a gente tá acostumado com classes, né? Mago, personagens focados em classes, mas dá pra sentir que tem algo muito próprio dele.
Ele tem a cross-plataforma, né, de celular com PC, então dá pra jogar todo mundo junto e usando a mesma conta, né, do progresso. Você pode continuar jogando na cama, continuar no PC, então...
Cara, demais. Ele tem eu ia te perguntar sobre isso, ele tem uma história própria,
ele tem uma história própria e todos os personagens, né, inclusive são 20 personagens que a gente quer lançar e vai adicionando mais com o tempo, né. Mas todos eles são tem uma lore própria e são bem envolvidos com o mundo, né. Tipo, o principal vilão do jogo mesmo, ele é jogável. Vários dos vilões são jogáveis, tipo, você vai na Torre dos Magos, o líder dos magos é um personagem jogável. Então, tipo, ele vai ter uma campanha, uma história onde você segue. E essas missões que eu falei do mapa são coisas que complementam, né, esse up-level de cada personagem. Aí também tem modos PVPs, que vão ter arenas, torneios, batalha de aliança, né, com objetivos de captura de ponto. Então vai ter bastante modos PVP também. E com tantos personagens assim, gera muito counter, né, as funções de healer, tanque, DPS. Então tem bastante complexidade nisso também, né.
Cara, demais. O fato de você falar que cada personagem jogável tem uma lore é muito legal, porque são personagens que quando você observa a própria arte deles, eles são muito carismáticos, assim, eles chamam muita atenção, cada um tem uma mecânica diferente de combate ali, de jogabilidade. Eu joguei, acho que eu testei uns 3 personagens, são bem divertidos.
É, outra coisa que é muito legal é que tem bastante personalização também, né? Todos os personagens têm voz próprias de dublagem. Quando a gente for lançar, a gente quer dublar para português também. Aí, jogando, você coleciona emotes, né, com frasezinhas próprias das vozes do personagem. E também, jogando, você desbloqueia umas orbes que conseguem fazer alterações nas skills. Então, você consegue personalizar a jogabilidade dos personagens também. Então, isso já gera bastante conteúdo para ir atrás e buscar. Porque ele é free-to-play, né? Então, você vai sempre buscando mais coisas, jogando.
Procura na Steam, no Itch, tem algum arroba principal que você queira me falar?
Bem, temos o Discord, Instagram, tudo. Eu acho que tá todos como Play Dracantos. Dá até pra olhar pra comprar melhor ali, mas é Play Dracantos, que tem no Instagram também. E tem Facebook, Twitter, todas as redes sociais. Hein?
Cara, demais. Excelente jogo, assim, me divertiu bastante quando eu joguei. Muito promissor, então, obrigado, cara. Obrigado mesmo pela entrevista. Falou. Dungeons & Arena impressiona muito e chama muita atenção na feira. Ele é um jogo de cara, já tem uma identidade visual muito própria, você não encontra nada muito parecido na BGS, na área indie. E você percebe, nos primeiros 3 segundos em que você está vendo alguém jogar, você percebe que é um jogo em que o foco é ser divertido. É um jogo simples, é um jogo em que a proposta dele é te divertir, é fazer você dar uma risada, é fazer você olhar para um amigo e falar, nossa, esse jogo é legal. Tá, eu tô aqui agora com o responsável pelo Dungeons & Arena, que é um jogaço muito divertido, eu joguei... Tentei várias vezes, morri várias vezes, mas eu vou pedir pra ele se apresentar, porque ninguém vai poder falar melhor sobre o jogo do que ele mesmo.
Bom, beleza, meu nome é Mário, eu sou o desenvolvedor solo de Dungeons & Arena, e a ideia foi fazer um jogo de ação roguelite, que quando você bate o olho e começa a jogar, ele é simples, e conforme você vai jogando e evoluindo, ele começa a se tornar complexo, a ponto de virar um xadrez que você tem que usar muito a cabeça pra ganhar. O jogo não é linear, então você tem 3 arenas, né? Tem a temática de gladiador misturada com Dungeons, e você pode trocar entre essas arenas, e cada arena tem vantagem e desvantagem. Por exemplo, na primeira arena, a plateia sempre te joga um item para te ajudar, mas lá você não come Dungeons, então você tem que sempre estar avançando para comer mais Dungeons. E o resultado ficou essa loucura aí, essa mistureba de temáticas que faz você rir, mas ao mesmo tempo leva a sério, porque a mecânica é complexa e ainda tem o lado competitivo, que você pode comparar a sua pontuação com os melhores jogadores do mundo no ranking online.
Cara, demais. É um jogo que, quando você bate o olho nele, você percebe que ele já tem uma identidade muito própria, é uma ideia muito original. Eu preciso te perguntar, assim, sobre a ideia e tudo mais. Ele mistura sumô com essa parte de comer donuts?
Na verdade, é um universo onde os gladiadores premiam os melhores lutadores com comida.
Faz sentido, então, todo o contexto.
A plateia, no caso, são pessoas que não sabem lutar, então elas não ganham tantos prêmios. E os reis, como já foram ótimos lutadores um dia, eles são os que receberam mais donuts.
E você explicou como funciona a ideia do jogo e como funciona a mecânica dele, mas você não me explicou o seguinte, como surgiu essa ideia? Porque ela é muito original, é bem original, assim, comparado a vários outros stands aqui da área indie, ela é muito, muito original.
Bom, foi bem difícil chegar na ideia, basicamente é porque eu gosto de comer muito.
E a gente se identifica.
E porque eu gosto de gladiadores também,
okay.
É isso. E também um jogo mais cabeça aberta, que não siga muito aquela lógica de um guerreiro, um mago. Uma coisa diferente, né? Uma coisa que, por exemplo, você pode pegar uma cueca sexy no meio da partida.
Ele é um jogo divertido e é o que você falou, ele é leve, ele é diferente.
É pra dar risada enquanto joga.
Sim. Pra quem quer encontrar, porque é um podcast, né, não é em vídeo, então pra quem quer encontrar mais sobre o jogo, sobre o Dungeons & Arena, quer se divertir, assim, tem alguma demo, algum arroba principal que você queira mandar?
O jogo já lançou, já tá na versão final e você pode encontrar ele na Steam, por R$6.
R$6? Cara, isso vale muito mais que R$6, cara. Cara, impressionante, é um jogaço, eu com certeza vou comprar, ele me divertiu muito aqui. Então, meus parabéns, obrigado pela entrevista.
Obrigado, cara. Obrigado.
da área indie, algo que eu já comentei durante o PlayerCast que a gente gravou sobre o evento, no meio da área indie a gente encontra um stand que chama muita atenção, pois a placa é do Greenpeace. Natália, você é ativista do Greenpeace. Quando eu vi a placa aqui do Greenpeace, me chamou a atenção. Na verdade, vocês me abordaram, eu tava passando por aqui. Aí eu olhei e falei, nossa, tem uma coisa diferente aqui. Queria que você explicasse um pouquinho sobre a proposta, sobre o que é isso daqui e o que vocês estão fazendo aqui na BGS.
Então, é uma pergunta que realmente todo mundo faz, né? O que o Greenpeace está fazendo na BGS? Né? A gente trouxe um projeto aqui, né, que foi desenvolvido pela Rockstar, que é Los Santos mais 3, né, que realmente mostrando como seria o planeta caso aquecesse mais 3 graus, né, na nossa temperatura. Né? Então, no GTA, então mostra ali na cidade realmente, né, a cidade, uma parte dela submersa, né, na água, porque realmente seria, né, caso o mar elevasse nível, né, então ela está... Né, debaixo d'água. Também tem as pessoas morrendo por conta de problemas respiratórios, passando fome, né? Porque também afeta nessa questão, né? Então é um cenário bem caótico, né? Para impactar, para mostrar para as pessoas, né? Como seria essa situação mesmo.
É impactante pegar um jogo como GTA, um jogo gigante. É genial a ideia de colocar, afinal, né? Ali a praia de Santa Mônica e tudo mais, então submerso. Realmente eu achei muito interessante a ideia. É algo que chama muita atenção e faz a gente pensar em um problema que é real, que está acontecendo, né, que a gente tem que se conscientizar.
Sim, é porque, na verdade, também abrange também a juventude, né, porque, infelizmente, muitos não se engajam tanto, né, mas também é uma questão de informação que não chega às vezes, né, então aí é para isso também, para abranger essas pessoas mais jovens, né, que gostam de jogar e tudo mais, né, então para mostrar realmente... Né, para se preocuparem, para se engajarem nesse sentido, porque o setor ambiental, ele é político, ele é social, ele é econômico, afeta todo mundo e é o nosso futuro, então a gente precisa realmente mudar e o Greenpeace está aí para isso.
Bacana. E por último, sobre esse mapa, sobre essa demo, esse podcast vai sair hoje, então para quem está ouvindo, pode jogar ele em algum lugar ou só na BGS?
Sim, as pessoas conseguem jogar. Ele vai estar disponível, infelizmente, somente até quarta, né? Porém, tem como vocês baixarem por meio do 5M. Aí lá vocês conseguem baixar. Porém, ele só está disponível para o PC. Né? No console você não consegue, porque a gente não consegue realmente. Porém, tem como jogar no PC sim. É só procurar lá Los Santos mais 3.
Muito obrigado pela entrevista. Obrigado por esclarecer tudo isso. E é realmente um projeto muito legal. Obrigado mesmo. Que chama muita atenção no primeiro contato é o stand da Bitnamic. Ele chama atenção porque de cara você encontra algo bem inusitado, não só na BGS, mas algo inusitado na área indie, que é um Atari 2600. Estante da Bitnamic, você pronuncia? E eu tô com
Marcos Garré.
Felipe Veiga.
Ok, e cara, como eu tava falando pra vocês agora em off, tô andando por aqui e o stand de vocês chama muita atenção, principalmente porque tem um Atari ali do lado, né, que, nossa, alguém trouxe um jogo indie de Atari 2022, o que que tá acontecendo, né? Mas também as revistas e tudo que tá aqui é uma, relembra uma época muito clássica dos videogames, né, uma era dos videogames. Então eu queria que vocês explicassem, por favor, pros ouvintes, vamos deixar o bloco do Alien Holocaust um pouquinho pra depois, mas eu queria saber mais sobre o stand primeiro, sobre o que vocês trouxeram e o que vocês acham interessante de comentar.
Nós somos uma iniciativa luso-brasileira, né? E a nossa missão é relançar jogos clássicos para microcomputadores e videogames antigos e lançar jogos novos para esses equipamentos também. Então, nós viemos aqui, obviamente, para trazer todos os nossos produtos. Temos lançamento de jogo novo para Atari, como você comentou, um jogo feito em 2022, né, justamente. Temos jogo novo para o MSX, que é um computador que saiu aqui no Brasil em 1985, né, o Expert, o Hotbit. Temos livros, temos revistas, e a ideia nossa é realmente não deixar essa época que foi muito significativa para nós morrer, né? Não, tá sempre revivendo isso, lançando jogos, lançando material, fazemos pesquisa, né, Felipe? Você quer complementar?
É, existe uma comunidade muito grande de desenvolvedores de homebrew retro. Nós fazemos parte dessa comunidade. Nosso trabalho é criar novos jogos, mas também relançar jogos antigos, preservar esses jogos. O nosso primeiro lançamento foi o Em Busca dos Tesouros, em 2019. Esse foi um jogo criado por um adolescente nos anos 80, que foi lançado em revista, ou seja, numa listagem de código. E não existia uma versão física, nós fizemos esse lançamento. Portanto, fazemos lançamentos e relançamentos.
Reparei no Incidente em Varginha, e esse é um jogo que não é de vocês, ele é um relançamento de vocês, certo? Porque eu lembro desse jogo, já vi vídeos sobre ele, é um jogo lendário aqui do Brasil, né?
Sim, é. A maior parte dos nossos jogos são relançamentos, nós temos contacto com os programadores. No caso do Incidente em Varginha, nós conhecemos o Odair Gaspar e o Marcos Cusiol, e nós chegamos para eles e propomos o relançamento do Incidente em Varginha. É esta big box é difícil de achar, não é possível encontrar muito facilmente o CD original, a caixa. Então, juntamente com os autores, nós conseguimos o licenciamento do jogo, nós recriamos a caixa, recriamos o manual, estamos a terminar o CD, a produção do CD. Portanto, é também uma forma de homenagear o jogo, no caso, que no final dos anos 80 fez bastante sucesso no Brasil e também fez bastante sucesso na Europa com outro nome, que foi o Alien Anarchy.
Ah, então na Europa ele tem outro nome, ele fez sucesso lá também. Cara, incrível, você não sabia da história.
E curiosamente, nós iniciamos a pré-venda este mês e metade das vendas do Incidente em Varginha vão para o exterior, ou seja, para os Estados Unidos e para a Europa.
Cara, demais. É bem legal assim ver essas revistas, esses jogos aqui. Reconheci o Incidente em Varginha. E o que mais me chamou a atenção no stand foi o Alien Holocaust, que eu olhei e falei, nossa, é um Atari, é um jogo de Atari. Quando eu fui jogar, me surpreendi muito. É um jogo 8-bits, né, que eu acho que nunca joguei um jogo 8-bits tão completo e com tantos cenários diferentes, com efeitos especiais de tela piscando. Eu senti medo fugindo de alienígena. Cara, tem tantas fases diferentes que eu fiquei realmente impressionado assim, com a qualidade do jogo. Queria perguntar pra vocês como é que foi o desenvolvimento, como surgiu a ideia, por que lançar pro Atari, né, eu imagino que seja pra ressuscitar essa era clássica dos videogames, então queria saber de vocês isso.
Primeiramente, o Atari aqui no Brasil, ele vendeu tanto, ele foi tão popular que ele é sinônimo de videogame ainda, né? E existe um mercado imenso de colecionadores e entusiastas que tem não só um Atari, às vezes uma pessoa tem 15 Ataris diferentes dos clones que saíram aqui, tipo Dactar, Dynavision, Onix Jr., né? Então existe mercado. E existe um filme chamado Holocausto Alienígena, Alien Holocaust, que eu fiz em Super 8, em película, entre 2004 e 2008, e estrelado pelo Fernando Salvio, que é um amigo meu antigo. O tempo passou, o Fernando Salvio, ele é programador, né, profissional, e ele começou a mexer com programação de Atari e falou, teve a ideia de fazer um jogo baseado no curta-metragem, que ele mesmo estrelou. Então ele aparece no filme e ele mesmo fez o jogo.
Caramba, o desenvolvedor estrelou o filme que era a base do jogo, inacreditável.
Exatamente, e aí ele foi aprendendo alguns truques da programação do Atari, né? O Atari tem uma linguagem chamada Batari, que é Basic pro Atari. Então é uma linguagem mais amigável, você faz o grosso do jogo na Batari e alguma coisa em código de máquina, né? Linguagem de máquina. Então ele fez os gráficos, fez os efeitos sonoros, fez tudo do jogo, ele criou. Claro, a gente dava sugestões e tudo. A gente demorou uns 5, 6 meses, ele fez o jogo. Ficou bacana, colocamos para os nossos beta testers jogarem bastante, testar. Gostamos, falamos, vamos lançar. E aí é essa coisa de juntar a fome com a vontade de comer, né? Existe essa demanda reprimida por jogos novos, o pessoal de Atari, e aproveitar aí a empolgação do cabelo, né? A gente assume toda a produção, a gente faz caixa, faz case, faz manual, faz tudo. Aí pronto, lançamos agora, o pessoal tem se divertido bastante aqui, jogado. Estamos vendendo bem, né, graças a Deus. Temos uma versão com o filme e sem o filme, porque a pessoa assistir ao filme e jogar tem um sabor mais legal ainda.
É outra experiência, né? É. E você comentou isso, tem ganhado força esse movimento de lançar jogos para consoles já antigos, já abandonados é muito forte, né? Mas que as empresas responsáveis já não ligam muito mais. Eu lembro de jogos lançados pra Game Boy, pra GBA, que são recentes também, pra DS, 3DS. Então é um movimento muito legal, assim. É legal ver vocês fazendo parte disso. E é um jogo, como eu falei, é um jogo com uma qualidade impressionante, assim. É muito, muito divertido, muito legal.
E um outro detalhe, se você me permitir. Na época do Atari, os jogos eles costumavam ter 2KB, 4KB, 8KB, quando muito 16. Hoje, graças à tecnologia e às facilidades, esse nosso jogo, por exemplo, tem 32KB. Por isso que tem várias telas diferentes, tem efeitos, tem... E tem mais, o segundo jogo, a continuação, porque o jogo tem final. Ele liga com a continuação, que é o Alien Holocaust 2 Invasion Earth, que está em produção. E é um jogo muito bacana também, quer dizer, vem mais outro jogo aí, feito pela mesma pessoa, só com uma temática um pouco diferente. Viu?
Cara, demais, eu gostei muito, muito mesmo, é um estande que chama muita atenção, como é que se faça muito sucesso aqui na BGS e afim, cara, demais. Pra quem quiser saber mais sobre o jogo, que não tá vendo o que eu estou vendo, né, tem algum arroba principal, algum site que direcione pra vocês?
É, nós temos o site, né, que é a nossa loja, a pessoa pode adquirir pela internet, é www.bitnamic.com.br, B-I-T-N-A-M-I-C, bitnamic.com.br. Temos Instagram, arroba Bitnamic Software, tudo junto. E tem no Face, no Facebook, só procurar lá Bitnamic Software. A gente tá lá para responder rápido para as pessoas, né, Felipe? Alguma coisa que...
Nós também temos presença em Portugal, no site tecnamic.com. Portanto, tudo que nós produzimos no Brasil, também podemos produzir em Portugal e distribuir para a Europa.
Cara, é isso. Obrigado pela entrevista. É um jogo incrível. É uma iniciativa mais incrível ainda. Então, muito obrigado mesmo pela entrevista.
Obrigado.
Tchau.
Acabei não gravando uma finalização para esse episódio, então deixa novamente na conta do robô. A cobertura do evento continua nos próximos dias. Tentaremos sempre trazer as novidades e o que for mais relevante. Siga as redes sociais e acesse o site do Player Select para continuar acompanhando a BGS 2022 e mais novidades do mundo dos videogames.